O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Ah, fã de esporte! Sim, chegamos com o nosso Na Quadra. Um grande abraço a todos vocês. Que vocês tenham tido um excelente Natal, que a virada tenha sido espetacular e a virada que está por vir também, né? A virada do Natal, né? A virada do Ano Novo. Ela vem daqui a pouquinho. Tomara que vocês não ganhem na Mega da Virada e que eu ganhe na Mega
da Virada. Aí vem a pergunta principal. Você jogou?
Claro.
Ah, então tá bom, né? Porque muita gente fala, quero ganhar na Mega Sena e não joga.
Pois é, quem não joga não ganha.
É, mais difícil.
É isso.
Fica um pouquinho mais difícil.
Né? Tem que explicar isso, inclusive, pro Duran. Se não jogar, não ganha. Aliás, essa época é cheia de paz no coração, né, para a gente renovar as energias para o próximo ano e tudo mais. Hoje nós só vamos falar de tragédia.
Aqui tem duas tragédias bem, assim, relevantes, né?
Três agora, né? Porque o Aaron Gordon foi mordido por um cachorro.
Pois é, eu tinha lido que ele tinha sido mordido só na mão direita, que é a mão de arremesso, mas parece que foi o rosto também, né?
O rosto também, tomou um monte de ponto aí, parece que ele tá bem. Mas vai ficar um tempo afastado aí das quadras. O Aaron Gordon, na noite de Natal, foi brincar com um cachorro, né? Que você não conhece, cara. Uma dica pra vocês. Não conhece o cachorro, não mexe com o cachorro.
Pois é.
Se o cachorro for dele, ele tem que passar um pouquinho mais de tempo em casa. Né? O cachorro lembrar que é dele. Né? Mas se você não conhece o cachorro, não vai lá e fala, ei, Rottweiler, é bonitinho. Né?
É meio perigoso, né?
O meu cachorro uma vez me mordeu. A única pessoa que ele mordeu na vida fui eu. Meu cachorro é desde a mãe, assim. Eu fui mexer nele, eu fui tirar ele do lugar que ele tava, porque eu queria sentar no sofá, só que ele tava dormindo. Entendi. E aí eu fui mexer nele. Ele avançou em mim, ele me mordeu aqui e sangrou e tal. Não tive que dar ponto. Ele é pequeno, mas ele ficou
Eu já fui mordido pelos meus cachorros também, mas geralmente pra separar a briga deles. É. Também, tudo leão da montanha desse tamanho, né? Agora, aí tinha um monte, aí eu enfio a mão, né? Aí pode tomar uma mordida, lógico.
É, de qualquer forma, vai ter falta aí pra Denver, né? Jogador importante.
Muito importante. Ele faz uma conexão muito boa com o Nikola Jokic, né? Principalmente, ele tem boas leituras de corte sem a bola, né? E o Jokic tem a ótima leitura em passar essa bola. Então, vai fazer falta. Outro fator importante dele é que ele é um jogador muito alto. 2,06 metros, joga aberto, pode jogar próximo à cesta. E isso defensivamente para o Denver é muito positivo. Né? Eles conseguem fazer muitas trocas, o time adversário dificilmente leva vantagem contra eles em relação ao tamanho. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora aí. Foram 21 ou 23 pontos que ele tomou, né? Ponto geralmente o quê? Duas semanas para você tirar o ponto? Aí vamos ver se ele não teve mais alguma coisa mais grave, né? Mas é isso aí que ele vai ter que ficar de fora pelo menos.
Pois é, a próxima tragédia, e essa é bem importante, é do Detroit Pistons.
Nossa,
né?
Senhora.
Que coisa, né? São 27 derrotas seguidas. É um negócio inimaginável, assim.
Sim.
Você perder 27 jogos onde você joga todo dia, né? Joga back-to-back contra time que jogou back-to-back. Os caras estão cansados, os caras vencem seus principais jogadores e você perde dia sim, dia depois. E aí você tem que ir lá e dar explicação e começa a encher o saco e o negócio vira uma bola de neve, chega no vestiário, não olha na cara do outro, e aí começa a ficar o clima pior ainda, aí tem que encontrar no dia seguinte gente que você tá olhando torto aí porque não tá jogando bem, você não quer ver o cara nem pintado de ouro na sua frente, você tem que passar a bola para ele no dia seguinte, e aí vai virando tudo uma avalanche mesmo em cima desse Detroit Pistons, que é um processo de reconstrução que aparentemente, imagino eu, tá dando bem errado.
Tá dando muito errado, porque já tá nesse processo aí há 4 anos, pelo menos, né? E você vê que o time realmente também tem essa questão, né, Ari? Quando você entra numa inércia de derrotas, é difícil mudar isso também, né? Então eles tiveram a oportunidade de jogar contra um Utah Jazz sem seus principais jogadores, sem seus principais cestinhas em casa e não conseguiram ganhar. Contra esse Brooklyn Nets, jogaram duas vezes, né? A gente sempre fala aqui da dificuldade, principalmente em temporada regular, que é você ganhar duas vezes do mesmo time em dias próximos ou em dias seguidos, né? E nem assim mesmo o Cade Cunningham, fazendo aí quase 40 pontos, meteu 39 pontos no último jogo. Você não consegue vencer um time que assim, é bem possível de vencer, né? É impossível eles vencerem o próximo, que é jogar contra o Boston Celtics fora de casa. Quer dizer, o pior time contra o melhor time na casa do melhor time. Então, o Detroit está numa situação muito complicada. Acho que a montagem do time também, muitos pivôs, muita gente jovem, poucos jogadores veteranos que têm espaço, né? O que mais tem aí é o Bogdanovic, que joga minutos relevantes, mas os outros jogadores mais veteranos têm pouco tempo de quadra. Então, acho que também é para o Monty Williams repensar um pouco também como é essa rotação. Eu entendo que você quer colocar os jogadores mais jovens aí para jogar mais, porque você está nesse processo de reconstrução, mas também você tem que colocar um tipo de cultura na cabeça, um tipo de mentalidade que não pode aceitar sempre a derrota. Né? É o que a gente está vendo nesse Detroit Pistons. É um time que, além de ter essa inércia e ter essa pressão também, tá começando a conviver bem com a derrota. Ah, tá bom, ganhar ou perder, tanto faz. E não pode ser assim. Você tem que ter, por mais que é uma equipe jovem, você tem que, pouco a pouco, ir mudando essa mentalidade deles.
Pois é, o time virou motivo de chacota já, né? A torcida tá pedindo para vender o time. O dono do time outro dia respondeu um monte de pergunta aí, mas também não falou nada com nada também. Precisamos dar uma resposta para os fãs, mas a gente se esforça todo dia, a gente vai lá, treina, quer ganhar e tal, quer brigar para o playoff. Balela, assim. Uhum. Eu vi a entrevista dele, balela.
Protocolar, formalidade.
Agora, eu lembro, a Ellen até me chamou a atenção desse negócio aí, estava conversando com ela o jogo que a gente fez junto aí no último sábado, e aí ela falou, pô, lembro daquele programa lá que a gente fez antes da temporada, que vocês estavam botando uma fé nesse Detroit Pistons. Eu falei, cara, é verdade, porque assim, se você for pensar, o Cunningham perdeu muitos jogos na temporada passada. Né? Era mais um ano para ele voltar aí, talvez evoluir bastante. O Jaden Ivey, que é um jogador jovem, evoluir um pouco mais. O Bogdanovic, como o grande cara experiente desse time, né? O draft deles foi bom, né? O Thompson tinha mostrado muita qualidade aí, os dois, né? Os dois foram escolhidos 4 e 5 ali. Eu não sei se o Amen foi antes do Alzar ou o Alzar foi antes do Amen. Do Houston e do Detroit, então eu não vou saber aqui qual foi primeiro. Mas um foi quarto, o outro foi quinto, né?
Eu acho que o Detroit foi quinto.
E os dois ficaram ali bastante disputados, né? Ficaram em evidência, que era um jogador jovem, com um teto relativamente grande na NBA, então... Imaginei, pô, um calouro chegando, grande, um cara que pega rebote, um cara que defende muito bem, né? Com dois caras que vão evoluir, com um jogador jovem, pode ser, com um baita técnico, né? Que tinha levado o Phoenix para a final da NBA, né? Tinha feito um trabalho fantástico. No ano seguinte, o Phoenix foi o melhor time da temporada, né? Foi melhor a campanha. Eu falei, pô, alguma coisa tem que dar bom nesse Detroit, né? Porque já é um processo de reconstrução, mas deu muito ruim. Eles começaram a temporada 2 vitórias e 1 derrota e de lá pra cá eles têm 2-28. Aí tem alguma coisa muito errada aí que não pode ser só dentro de quadra.
Pois é.
Né?
É.
Tem algo a mais aí. Essa avalanche, como eu fiz agora, a pergunta que eu quero te fazer é se a gente não tem que começar a assumir um pouco de responsabilidade aqui pro técnico.
Total, né? Porque eu acho assim, o Monty Williams... A gente teve essa mesma leitura lá atrás, né? O Monty Williams, quando pegou o Phoenix Suns, também era um time que não ganhava de ninguém, né? A gente lembra que eles, naquele ano que teve a bolha lá em Orlando, né? A questão da pandemia e tal, eles tiveram 8 vitórias seguidas e nem assim conseguiram se classificar pro play-in, que foi a primeira vez que teve o play-in. Então, um jogador, um técnico bom, que vai pegar um time jovem, com bons valores, e vai realmente. Mas acho que a gente tem que começar a olhar para o técnico também. Algumas semanas atrás ele falou, a gente ainda tá procurando, tá tentando achar a melhor maneira de atacar. Já tem 1 mês e meio de temporada.
Pô, tem 1/3 de temporada.
Já, 1 mês e meio, não, 2 meses praticamente de temporada. Né? Não dá para você ainda pensar como é que eu acho a melhor maneira de atacar. Já está na hora de você também começar a mostrar algum resultado. E agora, o trabalho que ele tem que fazer, além dessa parte tática, é um trabalho mental com esses jogadores, de que eles mudar um pouquinho a chavinha. Agora a gente vai ter que, final de jogo, não dá mais para fazer, pelo menos agora, nesse momento, não dá mais para fazer aquela rotação marcada no relógio, como a maioria dos técnicos faz. Né? Um pouco até meio normal isso, Mas você precisa de pelo menos ganhar um jogo, pelo menos quebrar essa inércia aí que tá muito ruim.
É, e eu tava vendo, né, esse time do Detroit, que tem aquele time brilhante lá da década de 80, que foi bicampeão, né? Depois tem o time que ganhou do Lakers lá em 2004, quase ganhou, chegou na final de novo em 2005, né? Depois chegou em mais final de conferência, né?
Sim.
Até 2008 ali, eles foram extremamente competitivos. E eu tava vendo, de 2009 para cá, eles não ganharam mais de 32 jogos na temporada regular.
É muito tempo, né?
É muito tempo. É muito tempo sendo ruim.
É.
Né? Chega a beirar o nível da incompetência.
Total.
Né? Numa liga tão profissional, tão rica quanto a NBA. Por mais que a economia... Outro dia o Paulo Antunes estava falando isso pra gente, que a economia de Detroit não seja boa, né? Pô, o dono é rico. Dinheiro não falta, cara.
Não,
Dinheiro não falta na NBA. Né? Você tem cota de televisão, você tem dinheiro, você tem patrocínio. O estádio, o ginásio, por mais que o time... tá fedendo a peixe, tem gente lá vendo o jogo. Né?
Todos
você
os times dão lucro aí. Todos os times
como,
dão lucro.
Exato,
até o pior
como.
Time dá lucro.
Então, assim, é beirar o nível da incompetência você ter um time que não consegue ser minimamente competitivo. Né? É caso do torcedor mesmo pedir para vender o Detroit e falar assim, meu irmão, você não serve. Tá? Você tá provando que você não serve.
Pois é, e realmente fazer uma reconstrução não só da boca para fora. Né, fazer uma reconstrução profunda, né, você entender o que tem de bons valores ali. Tem bons valores, é um time jovem, a gente fala que é um time muito jovem, mas você tem que saber trazer os jogadores experientes que saibam liderar esse grupo jovem e ser um pouquinho mais incisivo em cima do técnico. Né? O Monty Williams chegou aí com o segundo contrato, ele chegou com o melhor contrato entre todos os técnicos. Depois o Popovich alongou o contrato dele e ficou mais bem pago. Mas o Monty Williams é o segundo técnico mais bem pago da NBA hoje. E você tem que ter uma cobrança em cima dele.
É. E aí tem uma diferença bizarra entre os dois, né? O abismo entre o Popovich e o Monty Williams, ele é gigantesco. Você pode falar, o San Antonio também não ganha nada há um tempão. Mas ninguém vai questionar o quanto... Você pode questionar o Popovich nessa cultura dele de montar um time vindo do zero.
É, com muita, né, paciência.
Com muita paciência. Isso aí talvez você possa criticar e falar assim, pô, uma franquia que ganhou tantos títulos aí, ganhou 5 títulos em tão pouco tempo,
uhum,
né, podia trazer, faz uma troca ou outra. Agora que tem o Wembanyama, traz um cara para poder ajudar, porque também falta talento lá em San Antonio, tá claro isso para todo mundo. É, o time tem 4 vitórias. É, então... Mas a diferença de técnico de um lado para o outro, um não tem nada para provar para ninguém mais, tem 75 anos de idade, está aí porque ele quer, né? Porque ele podia estar aposentado curtindo, mas está aí tomando pancada e tentando montar um time vitorioso com um francês que pode ser que seja um fenômeno na NBA. E o outro cara, que você começa a questionar, se ele não deu sorte naquele ano que ele levou o Phoenix para a final. Né? Se era um timaço, que ele fez ali, também tem que lembrar do jeito que foi, né? Abre 2-0, perderam 4-2 para Milwaukee. Não vou botar a culpa toda nele aqui, mas no ano seguinte, a melhor campanha da liga, o time cai na primeira rodada dos playoffs.
Fato.
Né? Então, vamos começar a questionar um pouquinho aí o Monty Williams, se ele não é super valorizado por levar aquele time para a final e depois ficar com o nome lá em cima. Ué?
É, eu acho que tem que começar, né? Na NBA é difícil a gente ver, assim, principalmente no começo de um trabalho, né, o técnico ser contestado. Né? Mas aqui não tem muito como não contestar. Né? Porque como é que você perde tanto jogo assim e, sei lá, muda alguma coisa? Ah, começa com 5, troca o quinteto titular inteiro. Não sei, você tenta alguma coisa, você tenta fazer alguma coisa. Né? Então a gente tem que prestar mais atenção no Monty Williams, sim. É claro que dificilmente ele vai ser mandado embora no meio dessa temporada, talvez no final, né? Mas ele acabou de assinar um contrato de 4 ou 5 anos, um contrato super milionário.
Bom, hoje é meio corrido, hein, gente? Então vamos falar desse Phoenix aí também, que é a nossa outra história.
É.
Porque parece que o clima dentro do vestiário lá também não tá legal. Né? Também tá dando treta. O Kevin Durant tá bravo que o Bill só machuca. E, cara, eu continuo com a minha impressão desse Phoenix Suns, né? Que há uma espera exagerada pelos três jogarem juntos e um achar que quando os três estiverem juntos, todos os nossos problemas estarão resolvidos e nós vamos ganhar, custe o que custar. Né? Tem algo cheirando mal aí nesse. Pode ser que o time encaixe, é muito talento, né?
Sim.
É, pode ser que realmente encaixe. A gente tinha a mesma dúvida lá contra os Clippers, eles começaram a jogar, parece que o Ty Lue encaixou esse time, eles começaram a vencer. E parece que tá tudo indo muito bem, eles parece que estão gostando lá do Harden lá. Outro dia ele fez umas boas jogadas, todo mundo vibrou. Então. E é um negócio que não tem muito aí, né? Não tem vibração nesse Phoenix.
Não tem. Você vê o jogo de Natal aí contra o Dallas mostrou uma linguagem corporal péssima. Né? Você vê que até saiu ali na internet um vídeo que viralizou do Devin Booker cobrando o Meto, que não perdeu uma bola e não voltou. Falou, como é que você perde a bola e não volta? Né? Por mais que o time tenha muito talento, e concordo com você, acho que um passe de mágica, quando os três jogarem, ninguém vai ganhar desse time. Não é assim. Né? Porque, por mais talento que o time tenha, as coisas básicas, elas são fundamentais para as vitórias. O que são as coisas básicas? É você defender, é você correr bem para frente, para trás, você pegar rebote. São coisas que você precisa de menos talento, mas você precisa de mais disposição, vamos colocar nesse sentido. Depois o técnico tem a questão tática também. Mas e a gente não está vendo essa disposição do time do Phoenix Suns. Né? E aqui vai uma crítica até para o próprio Kevin Durant. Né? Pô, você saiu do Golden State, estava por algum motivo chateado lá, onde você ganhava? Aí você queria um time para você. Você foi lá para Brooklyn e não deu certo. Aí você reclamou lá de novo. Agora você está vindo para Phoenix, não tá dando certo, tá começando a reclamar de novo. Tá indo mais ou menos pra linha do James Harden. Né? Eu acho que o time é ficar quietinho um pouco. Olhar um pouco um na cara do outro ali e falar, gente, beleza que a gente tem talento e tal, mas se a gente não defender, se a gente não correr, se a gente não brigar por cada bola, não adianta a gente só meter bola lá na frente, não.
O Kevin Durant, ele vai encerrar a carreira dele com um grande problema. Ele vai encerrar a carreira dele como um dos maiores jogadores da história da NBA, sem identidade como a franquia.
Perfeito.
Isso é péssimo para a imagem dele. Não há... Eu não consigo olhar assim para trás e pensar um jogador fantástico que não tenha a identificação gigantesca como a franquia. Quem é que vai aposentar o número 35 na NBA?
Oklahoma
vai suspender? Vai aposentar? Golden State vai aposentar a camisa do Durant? O Brooklyn vai... O Phoenix vai aposentar? Eu acho que não. Né?
Tem uma mínima chance, eu acredito. De Oklahoma? Talvez... Ou os Warriors.
Acho que os Warriors não vão fazer
Mas
isso.
Mas os Warriors... Você aposenta o Durant, você não aposenta o Draymond Green? Você não aposenta o Klay Thompson? Você não aposenta o Curry? Né? Que são três, o trio pilar desse time da dinastia que a gente viu, tá vendo ainda, né? Eles ainda estão jogando, podem se voltar a ser competitivos ainda essa temporada. E o Kevin Durant, assim, é exatamente isso, não tem, é difícil a gente imaginar, talvez o Oklahoma, porque ele levou o time para a única final.
Mas ele saiu de lá da pior forma possível.
Foi.
Né? A pior forma possível, com o torcedor queimando a camisa dele.
Exato.
Né? Os caras pegaram, os caras também são loucos, né? O cara levou a camisa dele para um lago lá e descarregou a metralhadora na camisa dele. Né? Então, isso mostra que alguns torcedores não ficaram contentes. Você vê o LeBron, quando saiu de Cleveland lá, o torcedor queimou a camisa dele, mas depois ele voltou para lá e ganhou um título, né?
Será que o Kevin Durant não volta para esse time do Oklahoma? É o jogador experiente que falta?
Então, mas você vê, o LeBron, o cara que criou identidade com todos os times que ele foi.
É.
Né? Talvez os três times dele vão aposentar a camisa dele no final da carreira. Né? O Curry não tem nem dúvida.
Não.
Né? O Kobe Bryant, o Lakers aposentou as duas.
Sim.
Né? Tim Duncan, Charles Barkley, não tem como, Allen Iverson, não tem como você olhar para trás e ver um cara... Que foi a cara da franquia.
E você citou dois caras aí que não foram campeões, né? Que é o Charles Barkley e o Allen Iverson.
Pô, mas você olhar para a identidade. Time da Filadélfia, você pensa, você fala Filadélfia, a minha geração, você pensa
total.
Nele.
Total.
Na geração mais antiga, pode pensar no Dr. J e tudo mais, né? Que foi campeão. Mas a minha geração, você lembra do Allen Iverson.
Exato.
Né? Você lembra o fantástico que ele era. E o Kevin Durant é um baita jogador, um dos grandes da história da NBA. Né, números, recordes, quantidade de ponto,
sim,
né? Tudo que ele joga, ele é brilhante, né? Ele é campeão, ganhou com os Warriors, foi MVP de final.
Foi MVP.
Mas não criou esse... Isso me incomoda um pouco, assim.
É. E eu acho que essa falta de identidade, né? Você vê, isso atrapalha. Porque ele não tem identidade com o Phoenix Suns, então... Então vou trocar de novo.
Se não der certo aqui, eu vou para Houston.
Vou para outro lugar. Volto para Oklahoma. Sei lá. Acho que ainda mais na cultura da NBA, se perdeu bastante ao longo dos anos essa questão, mas ainda existe, né? O jogador ter essa identidade com o time. Né? E o fato dele não ter, também o time que vai eventualmente cogitar pegá-lo, né, numa eventual troca, se isso acontecer realmente, vai colocar isso na balança. Bom, ou dá certo ou o cara vai dar 6 meses e vai querer ir embora de novo. Né? Então, eu acho que ele tem que pensar nisso para a carreira dele. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência também. Tem que ter um pouco de paciência, tem que saber que vai ter situação desconfortável e que você tem que encarar a situação desconfortável. Não é, tá desconfortável, quero ir embora. Não, encara, tenta resolver, porque sim, o time é bom, sim, se esse time encaixar, começar a defender melhor e começar a jogar de maneira coletiva no ataque, é um time muito difícil de separar.
É claro que pode, né? Tem tudo para isso, né? E outra coisa, a gente está vendo aí já faz tempo, que nome não ganha jogo mais, né, no basquete.
Não.
Né? A gente está vendo, o Denver tem lá o Jokic, o Jamal Murray, pô. Olha como esse time jogou na defesa, neutralizando as principais forças de contra quem eles jogaram.
É.
Né? Do que eles fizeram. Eles não conseguiram parar o Booker naqueles dois jogos jogando em casa lá que ele fez. Eles perderam dois jogos para Denver com os caras acertando 75% de arremesso no aproveitamento de quadra. Ele e o Durant.
É.
Né? E eles perderam dois. Mas, pô, fizeram uma pós-temporada incrível. Milwaukee também jogou muito bem. É, o próprio Golden State, aquele coletivo fantástico que eles têm, claro que a bola cai, claro que os caras são fantásticos, sem talento você não vai ganhar nunca.
É.
Não adianta você ter o coletivo sem talento, você não ganha. Mas só o talento puro, simples, vai lá e resolve,
não tá.
Toma aqui a camisa, não dá mais.
Não dá. E a gente vê isso até, Ari, inclusive com o Lakers de LeBron James. O Lakers, ele venceu a Copa porque ele colocou na cabeça ali. Não, beleza, vamos jogar, são esses 7 jogos aqui que a gente precisa ganhar. E realmente eles estavam muito mais focados que os outros. Mas depois disso, olha o jogo do Lakers contra o Boston Celtics. Como o Boston defende o LeBron James. Defende muito bem. Ah, o Anthony Davis fez 40? Beleza, mas quem ganhou o jogo? Eu prefiro que o Anthony Davis faça 40 pontos e eu ganhe o jogo como adversário, do que eu perder o jogo com o André fazendo 20 e o LeBron fazendo 35, sendo que o LeBron com 35 pontos no jogo, você sabe que ele está dominando todos os aspectos do jogo. Né? E aí é muito difícil de você ganhar deles. Então é importante a gente falar isso também.
Bom, como eu falei, hoje é mais corrido. Aliás, eu nem falei também que hoje tem Oklahoma City Thunder e New York Knicks. Nosso abre o jogo às 9h30, a bola sobe às 10 horas da noite, vai ser um jogão. Né, a gente poder ter a oportunidade de acompanhar esse Oklahoma City Thunder, que está espetacular. Né? A gente vai ver hoje de perto, 48 minutos aí, para quem não viu ainda, porque acho que é o primeiro jogo de Oklahoma que a gente mostra.
Acho que sim.
Para quem não viu ainda, né, e 48 minutos de Shai. Shai Gilgeous-Alexander, STA, como esse cara é?
Shai de Shai hoje.
Vai ser Shai de Marra. Ó, só que do outro lado tem um cara que tá jogando muita bola também.
É.
Né? E hoje eu vi uma discussão bem legal.
Qual?
Bem legal. Que o Jalen Brunson merece ser All-Star? Acho que não há discussão.
Não.
Mas você acha que nesse momento ele merece ser um All-NBA?
Ai, All-NBA eu acho difícil.
É?
É, porque na posição dele a gente tá falando de um Luka Doncic. A gente tá falando de um Shai. A gente tá falando de um Lillard, que... Pô, o Lillard tá longe de ser o melhor ano dele, mas ainda faz seus 25 pontos de média. Né? A gente tá falando de um Tyrese Maxey, que realmente tá jogando muito bem. Agora eu tô vindo pro lado mais da Conferência Leste aqui, né? Então você tem bons jogadores aí, um Donovan Mitchell, que eu acho que o Jalen Brunson tá até jogando melhor que o Donovan Mitchell. Mas são jogadores que estão ali na mesma posição. Então é difícil colocar ele... Num All-NBA, talvez, um terceiro time? Pode ser. Pode ser. Vai depender de quão bem o Knicks vai até o final da temporada. Né? Mas ele realmente é o cara do time. Eu só acho que o Knicks com o Julius Randle no time é isso aí. Não passa da primeira rodada, no máximo segunda rodada de playoffs. Né? O Jalen Brunson, até a Becky Hammond deu uma declaração na semana passada, essa semana aqui até, na última semana, vamos colocar assim, em que o Jalen Brunson ele é um excelente jogador, mas falta altura. Né? E um time que não tem um jogador com altura...
Falta altura para ele ou falta altura para o Knicks?
Falta altura para o Jalen Brunson. Porque o cara do time tem que ser mais alto. Né? Aí perguntaram para ela, mas e o Stephen Curry? Não, mas o Stephen Curry é diferente. O Stephen Curry é um jogador fora de série.
E o Shea?
O Shea tem 2 metros de altura.
Isso tudo?
É. O Donovan Mitchell tem 1,95m, 2 metros, quase.
Ele tem 2 metros?
Tem. Se não tiver, tem 1,98m. Shea é... Por isso que ele tem tanta vantagem assim com os armadores. Porque ele tem um primeiro passo muito forte. Ele chega próximo à cesta. E aí,
se ele tivesse 1,93m, 1,95m.
Nada, nada. Ele é alto. Ele é alto. Então, você tem... Assim, você pode concordar ou não com a Becky Hammond. Ela... Eu acredito que ela é uma excelente técnica. Acho até que, por exemplo, um Charlotte Hornets da vida poderia pensar nela como técnico, como técnica do time, né, entre outros times. Mas eu acho que não é nem a questão de uma altura. Eu acho que ele precisa de companheiros, ele precisa de uma estrela que seja uma realmente super estrela do lado dele. Né? Para mim, o Julius Randle não é esse cara.
Falar mal da... Criticar a Becky Hammond, não... É.
Não, eu não acho que ela...
Falta altura pro Jalen, ele tá jogando demais.
Tá jogando demais, mas ele... quando você não tem tanta altura, você é... Na defesa, você... Principalmente em playoff, o pessoal mira muito em você. Te ataca muito e isso causa muito desequilíbrio defensivo. Faz você ter muitas rotações, faz você... O próprio Rudy Gobert. Rudy Gobert, ele já foi 3 vezes eleito o melhor defensor do ano. Né? Nos anos que ele estava em Utah, que ele foi para playoff, você pode pegar os jogos, ele era batizado pelo ataque dos caras. Por quê? Porque faziam, forçavam uma troca, ele saía do garrafão para marcar os caras, que é onde ele tem dificuldade. Aí eu até acho que era erro do técnico. Você tem o seu jogador, que é um dos principais defensores da liga, você coloca ele nessa, você deixa ele nesse tipo de vulnerabilidade, você vai sofrer. Né? Então você tem que saber... Que vai ter esse tipo de problema. No ataque, eu não acho que ele é problema, não. No ataque, o Jalen Brunson tem uma capacidade espetacular de pontuar e de criar para os companheiros também.
Não, o pessoal está falando aqui, tem 1,88m o Jalen Brunson. Cara, tem um visual de Nova York aí, tem jogado tão bem, né? Tão bem. Ah, você vê essas bandejas aí em cima do Brook Lopez e tal. Esse jogo contra a Phoenix foi uma insanidade o que ele jogou aquele dia, né? E se eu sinceramente, como é que é a campanha de Nova York aqui? Eu não sei de cabeça.
Eles estão em sexto. Sexto ou em quinto?
Pô, eu sei lá, cara. Se tirar ele desse time aí, eles caem...
Sem dúvida alguma. 17 vitórias, 12 derrotas. Mesmo número de derrotas do Miami, só que o Miami tem um jogo a mais. Tá colado ali também. Tá um jogo de diferença do Orlando Magic. Nessa conferência leste, a gente já tá vendo aí Boston, Milwaukee, Filadélfia... E se separando um pouco aí da turma da meiuca ali, né?
E é engraçado falar isso, porque quem que é o cara grande do time? É o Julius Randle, e é ele que tem que jogar melhor.
É isso
que eu falo. É ele que tem que ser o cara também pra ajudar o Brunson aí nesse time. Não adianta nada o Brunson fazer os pontos dele. O Julius Randle um dia joga bem, outro dia joga mal, um dia ele acerta 3 bolas de 3, no outro dia ele erra 12. Um dia ele pega 12 rebotes, outro dia ele pega 5. Ele é muito inconstante.
É.
E aquele negócio que a gente fala, né? Que assim, aquela preguiça, né? Não preguiça no sentido do cara ter, a gente tem que jogar de novo, mas preguiça no sentido de não empolgar.
Não empolga.
De não, parece que o jogador tá ali de forma protocolar, para fazer algo protocolar mesmo. Eu tenho que jogar basquete aqui, é assim que é, vou lá, arremesso a bola, às vezes ela cai, às vezes ela não cai, tem aqui meus 35%, 35% das vezes a bola vai cair, né?
Então, tá faz bem, os números, tá preocupado certo, com os números dele.
Tá tudo bem.
Exato.
Que impressão que eu tenho, que precisa um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de vontade. Custa nada também.
É, desde pessoal, faz tempo. O rei do café aqui, mano, Guilherme, o Holiday não é um dos mais altos, mas ninguém marca como ele. Isso é fato, mas o Holiday não é o principal jogador do time dele. Né? O Holiday, mesmo em Milwaukee, quando eles foram campeões, você tinha o Giannis, você tinha o Chris Middleton, né, junto com ele ali. Hoje, ele tá no time que tem o Jason Tatum e o Jaylen Brown, além do Porzingis. Né? Então, e aí você tem um cara que ele é excelente defensor. O Drew Holiday também é uma exceção à regra, aí, mas ele não é o principal jogador do time. Né? Então isso e aí que ele encaixa muito bem, que ele é um jogador fundamental para o Boston aí, nas ambições que o Boston tem.
Bom, a gente vai poder ver aí o Brunson hoje, né, também contra esse Oklahoma. O que mais que a gente tinha separado aqui, Gui?
Falar um pouquinho do Oklahoma também, né? O Oklahoma ontem venceu o Minnesota, que era que é a melhor campanha da Conferência Oeste. Tinha a melhor campanha da NBA empatado com o Boston e perdeu. O Boston acabou ficando sozinho, né? Mas uma partida espetacular, tanto do Shea quanto do Chet. Chet Holmgren teve o duelo ali contra o Gobert, né? E foi um belo duelo, o Chet jogando de maneira inteligente, abrindo bastante a quadra, fazendo com que o Gobert tenha que sair com as bolas de três dele.
Ele é esperto, esse moleque.
Ele é. Ele é muito inteligente.
Ele é muito inteligente, ele não é só alto, ele não é só técnico, ele é inteligente pra caramba.
Ele é muito inteligente, não força. Você vê que ele no jogo de ontem ele fez 20 pontos arremessando 13 bolas. Né? Apenas 8 em 13 nos arremessos de quadra. Arremessou apenas 2 lances livres, né? Mas protege bem o aro, joga de maneira inteligente. Aliás, o jogo coletivo desse time do Oklahoma é sensacional. Né? Nesse jogo de ontem eles tiveram pelo menos 4 jogadores com 20 pontos. Né? E o Shea com 34. Né? Então você tem aí o Jalen Williams jogando muito bem. O Lugansdort melhorou excepcionalmente a maneira que ele chuta, que ele arremessa 3 pontos. Quem não lembra do Lugansdort lá naqueles jogos da bolha, em que ele tinha que defender o James Harden, fazendo um ótimo trabalho naquela série de playoffs que forçou o Houston Rockets a ir para 7 jogos, e ele sendo realmente um carrapato ali no James Harden, sendo ele continua sendo um ótimo defensor, mas deixavam ele arremessar de 3. Hoje não dá mais para você deixar o Lugansdort arremessar de 3, porque ele vai meter. Nesse jogo de ontem ele meteu 5 em 6 nas bolas de 3.
É um baita time, cara. É um time ainda realmente muito jovem. Eu ainda afirmo aqui, ainda acho que ele vai ganhar o prêmio, o Dagnall vai ganhar o prêmio de técnico do ano.
É, tem tudo, né? É porque o Chris Finch, que é do Minnesota.
Eu acho que o Finch vai ganhar. Eu acho que eu acho que... Bom...
É...
O Minnesota é um time incrível, né? E deu muito bom, né? A gente vê, parece que acabaram as tretas, né? Desse Minnesota, né?
É.
Acabou, virou todo mundo paz e amor, né? Não sei o que eles fizeram. Acho que eles devem ter feito um retiro, todo mundo junto. Foram pra Bahia, num resort, na intertemporada, sei lá. Foram jantar junto e resolveram todas as pendengas que tinha pra resolver ali. E falaram, vamos jogar. É, o Carl Anthony Towns, parece que não se dava bem aí com o Gobert, com o Anthony Edwards, e agora tá...
Ninguém parece que se dava bem com o Gobert nesse time, né? Eu acho que a troca, o valor da troca foi muito alto, né? Em questão de jogadores, mas principalmente em escolha. Então, o Gobert veio a peso de ouro, ele veio como o grande cara do time, e parece que isso, na temporada passada, incomodou muito o Carl Anthony Towns, o Kyle Anderson brigou com ele... O Anthony Edwards parece um cara um pouco mais sossegado em relação a isso, né? Mas parece que incomodou ali os egos, né? E eu não sei se também teve a chegada do Mike Conley, Ari, jogador mais experiente.
Do meio do ano passado pra cá foi bom.
Que já conhecia o Gobert, já tinha jogado junto com ele em Utah, né? E talvez ele tenha trazido essa tranquilidade e falou, galera, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco, para isso que serve o jogador experiente também. Né? Mas esse time do Minnesota, então, eu acho que tem alguns candidatos. Eu acho que o Dagnall, né? Vamos falar certo o nome.
Dagnall.
Acho que tem ele, tem o Michael Malone, do Denver, tem o Chris Finch, isso para falar na Conferência Oeste. E na Conferência Leste, eu acho que tem o Nick Nurse e o Mosley, do Orlando Magic, que vem fazendo um bom trabalho. Talvez o Orlando Magic não termine nessa quarta posição que ele está hoje. Né? Mas é um
eu
time que...
Eu acho que o Minnesota também não vai terminar em primeiro, não.
Você acha que não?
Não, vou falar baixinho.
É, fala baixinho.
Para que alguém escuta.
O time tá jogando bem ali.
Tá, tá
jogando
sei.
Bem. Bem mesmo.
A temporada é longa.
Mas a gente vai... Hoje vai ser muito legal esse jogo, porque o Knicks, é, ele tem as limitações deles... É, em questão de qualidade, principalmente ofensiva, mas é um time sempre muito competitivo. Né? É, e vai ser muito legal ver esse time do Oklahoma, que joga muito bem mesmo.
Para encerrar, bonito, o Giovani falou que o Mazzulla vai ser o técnico do ano, mas não vai mesmo.
Difícil.
É, o Doc River aqui, não, Doc Diver. Doc River, não, falou que o Anthony Edwards é a cara do Tatal do Araqueto. Você conhece o Tatal do Araqueto?
Se é a pessoa que eu tô pensando, sim.
Você sabe que o Araqueto, quando toca...
Deixa todo mundo pulando que nem pipoca.
É, eu acho que o Araqueto foi o Araqueto que juntou com o Terra Samba...
Pode ser.
Acho que foi os dois, as duas bandas juntaram. E tem uns caras assim.
Ah, é?
É.
Não sei, pode ser.
Porque Guilherme eu... Saco tá aqui, um beijo pra ele.
Ah, grande saco.
Giovanni Estevam falou: haters. Cara, não, o time é muito bom, mas o coach acho que.
Ele tá melhorando, mas. Melhorando. Eu acho que já meio que colocaram um rótulo também nele aí, viu? Isso é difícil depois de tirar.
Bom, moçada, a gente vai indo embora aqui. É, semana que vem tem de novo. Esse aqui é o nosso último Na Quadra desse ano. Então, feliz ano novo para todo mundo. Antes que eu me esqueça, um beijo, obrigado. É, cada semana que passa aqui, né, a gente está tendo mais interação, mais gente vendo o nosso Na Quadra. Vamos junto aí também para crescer ainda mais esse podcast aí, porque se ele vai que ele cresce bastante assim, aí ele deixa de ser semanal. É para ser duas vezes por semana.
Oh.
Quando a coisa é semanal e passa a ser duas vezes na semana, existe uma palavra na língua portuguesa para isso?
É...
Bissemanal?
Bissemanal, eu pensei aqui, mas não...
Será? Alô, professor Pasquale! Cadê você?
Ajuda,
que
ajuda
tá
nós aí, ajuda nós, porque isso aí a gente não sabe.
É, a gente tinha falado do DeJounte Murray aí nessa troca aí, mas vai ficar para semana que vem, até porque é uma novelinha aí que... Você trocaria, sim ou não, você trocaria DeJounte Murray para Austin Reeves?
Não.
Não.
Não. Porque o que eu acho que o Lakers precisa de jogador que defenda bem, o DeJounte Murray é um bom defensor, mas que meta a bola de três. Você tem que abrir espaço para LeBron e Anthony Davis chegar próximo da cesta. Se você contrata um cara que não é, o DeJounte Murray não é um arremessador, até tem um bom arremesso, mas não é um arremessador, vão fechar cada vez mais o garrafão. Né? Você precisa de arremessador para abrir espaço para os dois.
É isso. Gui... Um beijo para você.
Beijo
até daqui a pouco,
você,
9:30, nós abre o jogo Oklahoma City Thunder contra o New York Knicks.
Beijo, Ari. Beijo ao pessoal aí. Feliz ano novo e até daqui a pouco na transmissão.
Valeu, galera. Obrigado. Um ótimo ano novo para todos vocês. Semana que vem tem mais do nosso Na Quadra. Aqui, Felipe Mota. Estarei aqui, até porque eu estarei em outro lugar, em diferentes condições também. Um grande abraço, obrigado. Semana que vem, vou na quadra, volta a partir das 7 da noite.